Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta terça-feira, 21 de janeiro. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa, da Santa Sé e da Igreja no Mundo. Nos estúdios, Raimundo Lima, a assessoria técnica de hoje é de Gabriele Di Domenico. E vamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 36. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa escreve à revista Il Regno, voz crível do concílio e do pós-concílio, destaca Francisco. Construtores de esperança reúnem-se em Roma para relançar apelo à paz. Cardeal Pizzaballa encontra bispos da coordenação da Terra Santa em visita de solidariedade. Vigário da Custódia da Terra Santa, Padre Ibrahim Faltas. Luz em casa após 471 dias de horror. Ajuda à Igreja que sofre convoca Dia Mundial de Oração pela Paz em Mianmar. Tonino Belo, o homem e o bispo em um documentário de sua terra. E ainda, a graça é um encontro. Se Deus ama gratuitamente, por que os mandamentos? Esses e outros destaques a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. Como destacamos em nossas manchetes, o Papa escreve à revista Il Regno, o Reino, voz crível do concílio e do pós-concílio, destaca Francisco. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
Voz crível do concílio e do pós-concílio na Itália. Com estas palavras, o Papa Francisco define a revista de estudos religiosos e culturais Il Regno, o Reino, numa carta enviada em 1º de janeiro por ocasião dos 70 anos de fundação da revista. O pontífice reconhece o papel fundamental da revista Il Regno no debate eclesial e cultural italiano. Acompanhou a vida da Igreja, alimentando suas instâncias reformadoras segundo o espírito de renovação do concílio e realiza um trabalho precioso de informação, documentação e interpretação do nosso tempo. O arcebispo de Bolonha, cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana, CEI, também enviou uma mensagem semelhante à redação da revista e ao seu diretor. Para o cardeal, a revista deu e continua dando uma contribuição fundamental para a vida da Igreja italiana. Acompanhou atentamente os principais desafios da renovação, partindo da catequese, da difusão da formação teológica, da reforma das estruturas institucionais eclesiásticas e da renovação dos ministérios. A revista Il Regno, segundo Zuppi, sempre deu uma contribuição particular na difusão do diálogo ecumênico e interreligioso, em termos de análise e compreensão das estruturas sociais e políticas, caracterizou-se por uma visão pós-ideológica e documentou e interpretou criticamente as mudanças radicais nacionais e internacionais. A carta que o Papa Francisco nos enviou em 1º de janeiro de 2025, primeiro dia deste aniversário, junto com a do arcebispo de Bolonha, cardeal Matteo Zuppi, presidente da CEI, escreve o diretor da revista Il Regno, Gianfranco Brunelli, representam um ato de generosidade que nos honra e conforta, fechando alguma crise distante e que nos gratifica e encoraja, abrindo novamente o horizonte de nossa tarefa. Talvez a aquele grão de mostarda semeado tantos anos atrás tenha se tornado realmente uma boa planta. A revista foi e continua sendo um instrumento livre de informação e documentação religiosa e cultural, continuou Brunelli, um lugar de análise e de encontro entre aqueles que têm a mesma inspiração cristã, de confronto com pessoas e culturas e credos diferentes, mas que têm no coração o princípio da liberdade e da dignidade humana, porque são o espelho humano de Deus.
A Igreja está mais uma vez se mobilizando para continuar construindo a paz. E, desta vez, o fez de modo visível, dando voz a todos os movimentos e associações cristãs que atenderam ao apelo do Papa Francisco de se tornarem testemunhas de um diálogo aberto, sem exclusões, que leve à verdade, sem condicionamentos das diferentes posições sociais e políticas. Como líderes dessas realidades eclesiais, da comunidade de Santo Egídio a Zacli, da Associação Católica ao Movimento dos Focolares, passando também pelos Scalabrinianos e por Comunhão e Libertação, animaram esta segunda-feira, 20 de janeiro, um debate sem precedentes sobre a esperança de virar página e deixar para trás guerras sangrentas e conflitos jamais resolvidos, e sobre como a humanidade, cada indivíduo e organização, pode contribuir para um objetivo árduo, mas não impossível, indicado mais uma vez pelo Papa na bula de proclamação do Jubileu de 2025, Spes non confundit. O evento, realizado esta segunda-feira na sede italiana do Parlamento Europeu, de Roma, Davide Sassoli, que também contou com a presença do imã da grande mesquita da capital, Nader Haggad, e da presidente da União das Comunidades Judaicas Italianas, Noemi Di Segni, foi uma oportunidade para reiterar com veemência a necessidade de voltarmos a ser verdadeiros construtores da paz. Este nosso encontro é a primeira etapa de uma agenda para a paz que deverá nos ver cada vez mais protagonistas, disse Piero Damoso, jornalista de cujo livro A Igreja Pode Parar a Guerra, veio o estímulo para organizar esse encontro. O acordo entre Israel e o Hamas e a situação na Síria fizeram com que Marco Impagliazzo, presidente da comunidade de Santo Egídio, dissesse que são sinais fracos de esperança, mas existem. Quando era arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio acrescentou, nos disse: aprecio o trabalho de vocês porque são mediadores e não intermediários. Os intermediários são aqueles que, obviamente, querem ganhar com a paz, enquanto o único interesse dos verdadeiros mediadores é superar o sofrimento dos povos envolvidos. Fazer a paz requer o estilo não violento. Margaret Carran, de origem palestina e presidente do Movimento dos Focolares, também falou da necessidade de uma paz construída a partir de baixo. Para alcançá-la, todos nós, mas realmente todos, devemos construir pontes de esperança. E a nossa comunidade está fazendo isso em tantas áreas do mundo devastadas por conflitos como, por exemplo, o Líbano e a Síria. Ajudamos a todos, sem distinção. Também presente na reunião em conexão estava o vice-primeiro-ministro e ministro das Relações Exteriores da Itália, Antonio Tajani, que, falando de Jerusalém, onde está em uma visita, a primeira de um expoente de um governo estrangeiro desde a assinatura da trégua, quis expressar sua alegria com o acordo e confirmar o compromisso da Itália com a paz. Em algumas semanas, estarei de volta aqui para receber os navios do projeto Alimentos para Gaza, que conta com o apoio israelense e palestino. A paz levará tempo, mas devemos trabalhar nessa direção sem perder a coragem, ressaltou. No domingo 19 de janeiro de 2025, a coordenação das Conferências Episcopais da Terra Santa visitou a Igreja de Nossa Senhora das Sete Dores em Abud, como parte de uma missão de solidariedade com a Igreja de Jerusalém intitulada Testemunho Cristão na Terra Santa, uma luz que brilha na escuridão. A visita, informa o Patriarcado Latino de Jerusalém, foi uma oportunidade para que os membros da coordenação, entre os quais 9 bispos, se encontrassem com os paroquianos, ouvissem suas histórias e suas necessidades, a fim de compreender melhor a vida dos cristãos na Terra Santa. A delegação, informa o Patriarcado Latino, participou da missa presidida por Dom William Chomali, vigário-geral do Patriarcado, que falou da visita como um testemunho da solidariedade da Igreja Universal com a Igreja na Terra Santa. Dom Somali também saudou o anúncio do cessar-fogo, expressando gratidão pelas orações atendidas e pela esperança contínua de paz e justiça na região. Esta segunda-feira, a delegação se reuniu com o cardeal Pierre Batista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalém, e Dom Adolfo Tito Ilhana, núncio apostólico em Israel e Chipre e delegado apostólico em Jerusalém e na Palestina. Estiveram no centro das conversações os últimos acontecimentos do conflito e os desafios enfrentados pela Igreja em Jerusalém. O dia terminou com uma missa presidida pelo cardeal na pró-catedral. Em sua homilia, o patriarca expressou gratidão pelo apoio contínuo da delegação e enfatizou a importância da cooperação em meio aos muitos desafios atuais. E agora o colega Silvanei José nos traz o vigário da Custódia Franciscana da Terra Santa, que fala da alegria e da esperança do povo palestino após as primeiras horas de trégua. Vamos ouvir.
Padre Ibrahim Faltes, luz em Gaza após 471 dias de horror. O vigário da Custódia da Terra Santa fala da alegria e da esperança do povo após as primeiras horas de trégua. As armas se calaram. Agora será possível tentar ajudar os muitos sofrimentos físicos e morais dos que sobreviveram em Gaza. 19 de janeiro de 2025. Será uma data que ficará na história? Será, se for lembrado como o dia em que o percurso da história finalmente mudou. Repetimos que este é um começo para não nos decepcionarmos com mudanças tristes, para esperar que a trégua logo se transforme em uma convivência pacífica e duradoura. Depois de 471 dias de horror, esse foi o primeiro dia em que não se ouviu os sons da morte. Foi o dia em que a tensão e o medo deram lugar a sorrisos e gestos descontraídos, disse o padre Faltes. Nas primeiras horas da manhã, Jerusalém tinha uma luz diferente quando eu ia a Caná, continua ele, para celebrar a Santa Missa em memória do primeiro milagre de Jesus. Na sacristia, enquanto me preparava, tinha lido notícias ainda incertas sobre o início da trégua, e durante a homilia pedi aos paroquianos que fossem dignos herdeiros dos noivos de Caná, que tivessem fé, que confiassem em Jesus para viver a verdadeira festa. O vinho tinha acabado, mas o Salvador encheu aquelas ânforas vazias com vinho novo, símbolo do sangue que regenera. É este o milagre que esperamos. Depois da falta de paz, virá a vida nova. Senti a forte participação dos fiéis, continuou o padre Ibrahim Faltes, e senti a intensidade da sua oração. No final da celebração, pudemos nos alegrar e celebrar, porque finalmente as armas se calaram. O fogo cessou. Poderemos tentar ajudar os muitos sofrimentos físicos e morais daqueles que sobreviveram em Gaza. Em 471 dias, não foi possível fazê-lo. É o dia em que o Papa Francisco pôde ver a sua incessante oração pela paz na Terra Santa dar o primeiro fruto. Pôde agradecer a todos os que trabalharam e mediaram para alcançar um primeiro resultado. Pôde ouvir que os seus inúmeros apelos foram ouvidos. O Santo Padre não cessou de pedir soluções concretas para dar segurança e estabilidade aos povos. Pediu compromisso e respostas afirmativas ao diálogo, à paz e à reconciliação. Pediu que as despesas com armamentos fossem destinadas a tirar a fome e curar as pobrezas do mundo. Durante 15 meses, o Papa Francisco telefonou todos os dias para a paróquia da Sagrada Família em Gaza. Escutou, consolou e apoiou aqueles que, graças à sua proximidade cotidiana, nunca caíram no desespero e souberam acreditar na possibilidade de paz. O Santo Padre, destacou ainda o padre Ibrahim Faltes, foi e sempre será apoio, refúgio e esperança. A Terra Santa é a terra daqueles que têm a força para sorrir depois de tanto sofrimento, daqueles que podem receber o abraço desejado e esperado, daqueles que podem respirar livremente sem opressão, daqueles que tenazmente continuam esperando e acreditando na paz. São sorrisos, abraços esperanças de mulheres, homens, crianças que não têm a mesma fé e a mesma nacionalidade, mas pertencem ao futuro da humanidade e do mundo. A Ajuda à Igreja que Sofre, Fundação Internacional da Igreja Católica que apoia cristãos sofredores e perseguidos e comunidades necessitadas em mais de 140 países, está convocando um Dia Mundial de Oração pela Paz em Myanmar, que será realizado durante as 24 horas de 1º de fevereiro. Nesta data, que marca um aniversário importante na história recente do país, a sede administrativa da Ajuda à Igreja que Sofre na Alemanha e os 23 escritórios nacionais, incluindo o Brasil, unirão forças, convidando pessoas do mundo inteiro a rezar em espírito de solidariedade e esperança. O dia será dividido em turnos de oração, permitindo a participação global durante as 24 horas. Cada um dos escritórios nacionais da instituição conduzirá seus próprios momentos de oração organizada, mas as pessoas também podem rezar individualmente e participar desse dia global de oração por Myanmar. Nós, da Ajuda à Igreja que Sofre, estamos profundamente comovidos com a situação em Myanmar. Este dia é uma oportunidade para todos, independentemente do seu local de origem, se unirem num apelo coletivo pela paz e reconciliação, disse Regina Lynch, presidente executiva da Ajuda à Igreja que Sofre Internacional. Durante o dia de oração, queremos lembrar as vítimas do conflito, pedindo conforto para suas famílias e paz eterna para aqueles que partiram. Nossos irmãos e irmãs experimentam bombardeios, fome, falta de eletricidade e meios. Padres e religiosos, muitas vezes, têm que viajar por dias para chegar às paróquias mais distantes, passando por situações perigosas. Mas, apesar de tudo, continuam realizando o seu trabalho, explica Lynch. Eles nos agradecem pela ajuda dos benfeitores e nos pedem, por favor, orem por nós, orem por nossa segurança, por nossas famílias, pelo nosso povo. Então é isso que queremos fazer. Neste dia, a Ajuda à Igreja que Sofre propõe recordar também outras intenções. Entre eles, os fiéis que foram deslocados de suas casas e vivem escondidos, enfrentando a incerteza e a pobreza. Para os jovens, muitos dos quais foram deslocados pela guerra e enfrentam um futuro difícil devido às ameaças constantes. Pelos religiosos e religiosas, que arriscam a vida para levar ajuda espiritual, às vezes vivendo ao ar livre para se protegerem dos bombardeios, mas não perdem a esperança. Bem como para as vocações que estão surgindo em meio a esse sofrimento. A Ajuda à Igreja que Sofre é uma fundação pontifícia que apoia, por meio de informação, oração e ação, os fiéis onde quer que sejam perseguidos, oprimidos ou enfrentem necessidade.
Existem figuras capazes de atravessar o tempo, deixando pegadas que não se apagam. Dom Antonino Belo é uma delas. Um homem que foi capaz de transformar a espiritualidade em ação, a fé em compromisso concreto, tornando-se um símbolo de paz, justiça e acolhimento. O documentário Dom Antonino Belo, Bispo de Nosso Tempo, não é apenas um tributo, mas uma viagem emocionante por sua vida e legado. Uma obra que toca profundamente, entrelaçando memórias, imagens e vozes daqueles que o conheceram e o amaram. O documentário é uma criação do Frei Marco Valeta, um frade menor da Púlia, que por mais de uma década cultivou um vínculo especial com a família Belo, coletando suas memórias. Cada história, cada caso revelava algo único, um tesouro precioso a ser compartilhado. Frequentando a família e ouvindo suas histórias, percebi que havia um patrimônio de testemunhos que deveria ser preservado e transmitido, disse o Frei Marco nos microfones da Rádio Vaticano. O frade, entrevistado por Andrea De Angelis, também enfatizou como Dom Tonino era capaz de estabelecer relações profundas e quase exclusivas com qualquer pessoa que encontrasse, para além de qualquer diferença social ou cultural. Graças à visão de Rossella Tosto, diretora da TRM Network, o projeto foi transformado em um documentário que oferece um retrato vibrante e autêntico de Dom Tonino. A narrativa é um mosaico de vozes coletadas pela jornalista Maria Cristina De Carlo e pelo próprio Frei Marco, vozes da família Belo, da comunidade de Alessano, sua terra natal, e de Molfetta, a cidade que ouviu conduzir corajosamente a igreja. O documentário é dividido em três níveis narrativos, cada um dos quais revela uma face diferente de Dom Tonino. Por meio dos testemunhos da família, surgem traços íntimos e pessoais. O filho, o irmão, o tio que viveu com simplicidade e autenticidade. Episódios da vida cotidiana que nos devolvem um homem profundamente humano, capaz de grandes gestos, mas radicado nas pequenas coisas. A comunidade de Alessano acrescenta outra dimensão à história. É a voz daqueles que ouviram trabalhar perto das pessoas, sempre presente. As histórias falam de um homem que sabia ouvir, entender e intervir com gestos que muitas vezes eram proféticos, indo contra a corrente, mas sempre para o bem comum. E depois a Molfetta, onde Dom Tonino deixou uma marca indelével como pastor. Foi aí que seu espírito franciscano se expressou com mais força, promovendo uma igreja pobre e acolhedora, profundamente comprometida com a justiça social. Os testemunhos falam de um líder capaz de inspirar e arrastar, sempre guiado pelo desejo de fazer o bem. Dom Tonino encarnou os valores do Concílio Vaticano II com uma dedicação rara. Sua vocação o levou a desafiar a injustiça, defender a dignidade humana e tornar-se a voz dos que não têm voz. O documentário nos leva aos momentos mais significativos de sua vida, desde a Marcha pela Paz em Sarajevo, que continua sendo um símbolo eterno de sua oposição à guerra, até o apoio que ele ofereceu aos migrantes, um testemunho concreto de sua visão de uma igreja universal e inclusiva. No entanto, não faltam dificuldades. Ele não ficou imune a críticas e mal-entendidos, tanto dentro quanto fora da igreja. No entanto, nada o dissuadiu de seu caminho. Cada obstáculo se tornou uma oportunidade para ele fortalecer sua missão, a de construir pontes, não muros. As palavras e ações de Dom Tonino Belo ressoam hoje mais do que nunca. Paz, acolhimento, justiça social. Temas que continuam urgentes em um mundo em busca de equilíbrio. O documentário nos convida a refletir sobre a necessidade de uma igreja próxima ao povo, capaz de caminhar ao lado dos últimos, ouvi-los e apoiá-los. O relato de seus feitos não é apenas uma viagem ao passado, mas um convite ao presente. Uma advertência para todos aqueles que buscam um guia moral, um exemplo de compromisso civil e espiritual. Dom Tonino continua a inspirar, lembrando-nos de que, mesmo pequenos gestos, podem gerar mudanças imensas. Dom Tonino Belo, bispo de nosso tempo, é muito mais do que um documentário. É um testemunho vivo, uma evocação do que é essencial. Foi transmitido no dia 6 de janeiro, às 10 horas locais, pela TRM Network, disponível no canal 16 da televisão digital terrestre da Puglia e Basilicata, no canal 519 da Sky e TivoSat e no YouTube e trmtv.it. Uma oportunidade para descobrir ou redescobrir um homem extraordinário cujo exemplo continua a falar ao coração do mundo. Se Deus nos ama gratuita e incondicionalmente, por que nos pede que hajamos de acordo com seus mandamentos tão exigentes? Para essa pergunta, um paradoxo peculiar ao cristianismo que ressoa há séculos, desde Santo Agostinho até os nossos dias, Adrien Candiani propõe algumas respostas em seu livro A Graça é o Encontro, Se Deus Ama Gratuitamente, Por que os Mandamentos?, publicado pela Livraria Editora Vaticana, nas livrarias a partir de 9 de abril de 2024. O livro, na forma de uma meditação brilhante e provocativa, convida cada cristão a revisitar sua fé. O Papa Francisco presenteou o volume aos membros da Cúria Romana no final da tradicional audiência para as felicitações de Natal, em 21 de dezembro passado, juntamente com o livro do também dominicano Sylvain de Tocque, A Glória dos Bons para Nada, um guia espiritual para acolher a imperfeição. graças à Livraria Editora Vaticana, o volume do Dominicano sobre o papel da fé na relação entre as diferentes religiões, Um Caminho que Começa, agora está disponível em italiano. Em A Graça é um Encontro, Candiade se baseia nas exortações de Cristo no Sermão da Montanha, que contém o ensinamento sobre a felicidade e o reino. Trata-se de abrir algumas pistas de leitura com o objetivo de fazer sentir o sabor disso, de entender a necessidade disso e, assim, convidar aqueles que buscam neste mundo uma base sólida para construir suas vidas a levantar seus alicerces sobre a verdadeira rocha. A graça de Deus é um encontro de amor, afirma Adrien Candiade. Na vida cristã, há uma primazia que muitas vezes é ignorada. Deixar-se vestir com a veste nupcial, deixar-se amar, acolher o reino que nos é dado, escreve ele, referindo-se à parábola evangélica do banquete preparado por Deus. Para o crente, há uma vocação que tem prioridade sobre toda a ética. Acolher o reino que nos é dado nas pequenas coisas, nas mais terrenas, nas mais concretas. Essa perspectiva dá origem a uma abordagem ética empolgante que envolve nossa liberdade. A vida moral do cristão não consiste em obedecer mecanicamente a certas regras, mas em avaliar as situações e tomar cada decisão em consciência. Muito mais do que uma diretriz a ser aplicada, Jesus nos mostra uma direção a ser seguida, explica o autor. Nestas páginas, Adrien Candiade oferece aos cristãos as chaves para compreender como a graça de Deus atua em cada pessoa, para conhecer o caminho do próprio coração e para ancorar sua vida em um horizonte de liberdade. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa desta terça-feira. Como sempre, agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. A você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.